acordo de leniência funciona como uma espécie de delação premiada para empresas. A empresa que teve alguma conduta ilegal admite as irregularidades, colabora com as investigações e, em troca, pode ter redução de multas e outras penalidades. A lógica é: quem ajuda o Estado a esclarecer os fatos e recuperar dinheiro público recebe os benefícios previstos em lei. E recentemente, a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União anunciaram mudanças nas regras dos acordos de leniência no Brasil para ajudar no combate à corrupção empresarial. A norma consolida procedimentos, traz mais segurança jurídica e cria mecanismos inéditos para incentivar a colaboração das empresas com o Estado. Mas afinal, o que muda na prática? E como tudo isso impacta a sociedade, o dinheiro público e o ambiente de negócios no país? Eu sou Adriana Franzin e, para ajudar a gente a entender esses pontos, eu converso agora com Ranieri Rocha, Procurador Nacional da União, Patrimônio Público e Probidade. Então, doutor Ranieri, muito grata pela sua presença aqui.
Gostaria de agradecer a oportunidade de trazer, né, contribuições sobre a acordo de leniência, que é um tema bem complexo e que a AGU, em parceria com a Controladoria-Geral da União, vem conduzindo essa política de forma a trazer efetividade e recuperação de valores.
Então, para começar, doutor Ranieri, de forma bem didática, o que é um acordo de leniência e por que é mais interessante fechar um acordo assim do que simplesmente cobrar todo o dinheiro que a empresa ganhou com a corrupção? Porque com esses benefícios pode ficar parecendo que o governo está querendo ajudar a empresa, né?
Então, um acordo de leniência, ele nada mais é do que um acordo, um ajuste celebrado entre o Estado e pessoas jurídicas, em que essa pessoa jurídica, ela admite a prática de atos lesivos e busca contribuir com o Estado para que o Estado possa, o que a gente chama de alavancagem investigativa, né, de promover investigações e apurações em face de terceiros que participaram também em colúdio com a pessoa jurídica daquela trama lesiva ao Estado. Em troca, essa pessoa jurídica, ela recebe alguns benefícios estatais, em especial a redução da multa, que seria aplicável numa lógica adversarial. O benefício que o Estado ganha em relação a isso, não só justamente ter um aliado ali na perspectiva de trazer contribuições probatórias para que ele possa, né, exercer o seu poder punitivo de forma mais ampla, mas também tem um benefício da recuperação de ativos de forma mais eficiente, já que a própria pessoa jurídica, quando ela celebra um acordo de leniência, ela se compromete a ressarcir ao erário e pagar a multa que seria aplicada de forma voluntária. Para além disso, o acordo de leniência também tem uma perspectiva de transformar, né, trazer uma mudança corporativa. Então, como um compromisso, como uma obrigação da empresa, ela tem um dever de criar mecanismos de compliance justamente para evitar novos atos de corrupção.
E como fazer para que essa empresa que já tem uma cultura de corrupção não caia mais no mesmo erro? Assim, como garantir que a empresa vai ser íntegra a partir do fechamento desse acordo?
Então, o acordo de leniência, ele é composto por várias premissas, inclusive o termo, ele é dividido em várias partes. Então, nós temos a qualificação das partes, ou seja, a pessoa jurídica que celebra o acordo conosco. Nós temos o compromisso de devolução de valores. E, para além disso, nós temos o compromisso da implementação da cultura da integridade, né? O compliance, que é justamente medidas internas corporativas com vistas a evitar novas práticas de corrupção e que a exploração da atividade econômica pela pessoa jurídica seja realmente de forma a não cometer novos atos de corrupção.
Mas e se a empresa não cumprir com algum dos pontos do acordo, ela sofre alguma punição?
Sim, o primeiro ponto é que ela perde os benefícios. Então, a multa, ela é cobrada na integralidade e não tem mais os descontos que foram previstos no acordo. Além disso, a empresa fica proibida de contratar com o poder público. O acordo, ele vira um título executivo. Então, justamente, a gente tem a possibilidade de executá-lo perante o poder judiciário.
Então, só para a gente ter uma ideia, já tem números desses acordos que já foram fechados? Quanto já voltou aos cofres públicos?
Então, nós temos 34 acordos fechados dessa parceria que envolve a Advocacia-Geral da União com a Controladoria-Geral da União. Desses acordos já se recuperou efetivamente o valor de 10,85 bilhões de reais aos cofres públicos, com 11,17 bilhões de reais acordados com as empresas.
E quais são as principais novidades dessa nova portaria?
O principal benefício que a gente trouxe de imediato com a publicação da portaria interministerial 1 da AGU-CGU de dezembro de 2025 foi consolidar em uma única norma todas as, digamos assim, diretrizes sobre o acordo de leniência. Então, numa única norma nós temos questão de procedimento, fluxo, composição das comissões de leniência, metodologia de valores, seja a título de ressarcimento, de multa, de perdimento de vantagem, quais os efeitos de eventual rescisão, possibilidade de revisão do acordo, como é que funciona o procedimento, aquilo que é sigiloso, aquilo que não é sigiloso, aquilo que vai ser dado transparência, aquilo que não vai ser dado transparência. Fora isso, nós trouxemos a figura do MARC, então, justamente com o objetivo de assegurar que aquela empresa que já se viu dentro, envolvida de prática de corrupção e queira colaborar com o Estado, ela assegura o seu lugar na fila com o compromisso, obviamente, de promover, de conduzir a investigação interna para que possa trazer elementos ao Estado, para que o Estado possa aumentar a sua alavancagem investigativa.
Agora eu vou pedir para você explicar melhor essa questão do assegurar o lugar na fila, o que isso quer dizer?
Tá, assegurar o lugar na fila significa dizer que para que haja viabilidade de um acordo de leniência, a pessoa jurídica tem que ser a primeira a reportar o ato lesivo. Então, como geralmente atos de corrupção são praticados mediante coluio com participação de terceiros, como uma inovação, como um aprimoramento da norma, foi justamente trazer a figura desse incentivo à autodenúncia, né, do primeiro reporte. Ou seja, a pessoa jurídica que primeiro reportar aquele ato lesivo vai ter os benefícios do acordo de leniência e vai conseguir celebrar esse ajuste com o Estado.
E essa portaria também traz critérios mais objetivos para o cálculo de multas, perdimento de valores, capacidade de pagamento. Isso resolve um problema histórico de insegurança jurídica nesses acordos.
Sim, para o cenário anterior, nós tínhamos uma portaria que cuidava sobre a metodologia da multa, mas não se tinha clareza sobre quais seriam os critérios em relação ao desconto devido na multa aplicável. Então, a portaria ela estabelece isso com maior transparência. São definidos critérios fixos e objetivos, e de modo que não haja um tratamento diferenciado em vários acordos. Então, a ideia é ter um tratamento isonômico. Isso traz segurança jurídica, justamente com essa sinalização, né, de que o Estado não pode adotar posturas diversas frente a uma mesma situação, frente a uma mesma circunstância.
Porque antes, cada acordo era um acordo, é isso?
Exatamente. Antes, como não se tinha uma clareza sobre esses critérios, essas diretrizes, muitas vezes os valores ficavam circunscritos ali na temperatura e pressão da negociação.
E um ponto sensível nesses acordos é o equilíbrio entre a transparência e o sigilo, né? Como é que essa nova regra tenta conciliar o direito da sociedade a essas informações com a proteção das investigações e também com os dados sensíveis das empresas?
Então, aquilo que a empresa fornece e traz de provas e serve, de algum modo, para investigar um ato lesivo com a participação de terceiro, no primeiro momento, isso ficará em sigilo justamente para resguardar, né, um bom andamento das investigações. Fora isso, também, quando a empresa ela busca o Estado para celebrar o acordo de leniência, ela apresenta informações sensíveis, dados comerciais, que de algum modo são fundamentais para que possa haver a exploração da sua atividade econômica. Então, esses dados sensíveis vinculados à atividade comercial da pessoa jurídica também pela portaria ao dever de manutenção dessas informações. Mas fora isso, o termo de acordo, o valor, basicamente aquilo que foi endereçado em termos de acordo de leniência, né, os atos que foram violados, qual o valor envolvido, a forma de pagamento, enfim, todos esses dados, essas informações serão postas em transparência ativa justamente com o fim de observar esse dever de publicidade do Estado.
E olhando para o futuro, essas novas regras tornam o acordo de leniência mais atrativo para as empresas e mais eficiente para o Estado? O cidadão comum pode esperar mais recuperação de recursos e menos corrupção?
Esse é o nosso objetivo, justamente trazer essas inovações para que a gente tenha uma política de leniência cada vez mais efetiva, que o Estado possa cada vez mais exercer o seu poder punitivo, responsabilizando pessoas jurídicas e físicas que tenham se envolvido em atos de corrupção, que o Estado tenha uma maior efetividade na recuperação de ativos, na recuperação de valores e que os acordos de leniência sejam cada vez mais seguros e que a gente tenha realmente uma política mais desenvolvida, justamente não só em benefício ao Estado, mas propriamente à sociedade, a maior recuperação de valores que podem ser aplicados aí em políticas públicas, né? Educação, saúde, segurança, enfim. Então, esse é o nosso objetivo com a publicação da norma.
Tá certo. Você pode conferir na íntegra essa portaria no site da AGU. Agradeço, Dr. Ranieri, pela entrevista.
Obrigado.